Nunca.
Bom, Pedro, acho que vais ter que preparar o saxofone.
Vais precisar do saxofone outra vez?
Vou.
Está bem, está aqui.
Atenção ao poder da frase, Pedro. Prepara o teu saxofone.
Vês?
Título deste episódio, eu cheguei a escrever, depois apaguei e deixei-o apagado. E agora não me lembro qual é que foi o que
inventa agora a pressão.
Acho que o título é...
É isso. Título deste episódio, pá. Bom,
Mas tem alguma coisa a ver com o conteúdo ou é só porque sim?
Não, é só porque eu acho que este saxofone tem que entrar agora em todo lado. Há notícias cujo título é tão sublime que dificilmente o desenvolvimento poderá ser melhor. Geralmente quando o título é tão divinal como este, a notícia é sempre uma desilusão. Também porque no fundo todas as surpresas estão divulgadas no título. Já é difícil que no desenvolvimento haja detalhes capazes de enriquecer mais uma história que já tem basicamente toda a riqueza no título. Vários ouvintes mandaram-me esta história, ansiando que ela passe e seja comentada aqui no Homem que Mordeu o Cão. Eu fiquei absolutamente esmagado com o título. Estão preparados? Põe o saxofone a jeito logo a seguir.
Sim.
Ok, vamos a isto. Cabeleireira karateca prende ladrão e usa-o como escravo sexual.
Aí está. Os grandes temas.
Isto é material de que se fazem as lendas, não é? Reparem então o que aconteceu a este indivíduo. Isto passou-se na Rússia. Viktor Jasinski, assaltante, 32 anos, entra no salão de beleza de Olga Zazak, de 28 anos.
Sim.
Estás a inventar isso tudo.
Achas que é só um desvario da minha mente?
Vitor Jajinski, Olga Jajak.
Não, é o nome deles.
É algo que sai dessa cabeça de mente.
O objetivo dele, roubar o dinheiro que estava na caixa registadora. E não conseguiu. Não conseguiu porque de todos os salões de beleza em que ele podia ter entrado a fazer o seu número de "isto é um assalto", entrou logo naquele cuja dona, a cabeleireira Olga, era cinturão negro de karaté. Azar do camandro, apesar dos gritos e das ameaças, em breves segundos ela imobilizou-o, fim do assalto. O homem não sabia era o que vinha a seguir. Provavelmente ele pensou, ok, ela agora liga para a polícia e eu vou dentro, e acabou. E não foi o que aconteceu. Victor percebeu, imobilizado que estava, que Olga estava a despi-lo e depois a levá-lo para uma zona interior do salão de beleza onde havia uma cama à qual Olga algemou o bandido. Nesta altura, já sem qualquer peça de roupa, parece um filme isto. E deu-lhe Viagra. E depois tudo aconteceu, não é? Durante 3 dias.
Ah, durante 3, pois.
Ao fim de 3 dias ela libertou o bandido e ele foi à vida dele. E ela também. E foram os dois apresentar queixa um do outro à polícia.
Ah.
E foram os dois presos. Olga, a cabeleireira karateca, diz que sim, diz que assume tudo o que aconteceu, tal como o assaltante descreve, e diz que quis apenas ensinar uma lição ao ladrão. E disse também que...
ensinado, não é?
Sim. Ela diz que não percebe do que é que ele se queixa, porque, diz ela, no fim, dei-lhe algum dinheiro e um par de calças de ganga novas. Pá, tudo isto é bizarro. Eu nem sequer sei como é que se passa de... Bom, ok, estou satisfeita, deixa-me cá tirar-te as algemas. Olha, vê-las, estas calças te servem, são giríssimas, não são? Isto é leves, estão bem no rabo. Tudo isto é incrível. Eu acho que isto acaba em casamento. Isto ainda acaba em casamento.
Sim.
Parece que estou a ver os filhos deles. Papá, mamã, como é que se conheceram?
Como é que se conheceram?
Bom, pequeno Ivanov. O papá assaltou o salão de beleza da mamã.
Consideras que Ivanov é um primeiro nome?
Não, se calhar não, pois não. Devia ser Ivan só. Sim, devia ser tipo Igor Ivanov. Ivan Ivanov. A mamãe imobilizou o papá à bruta, quase partindo os dois braços do papá. E depois algemou o papá a uma cama. Bom, isto também é lindo. O que vem a seguir é notícia de última hora. Porque só agora é que... Não é de última hora, mas só agora é que eu a vi. Portanto, para mim é de última hora. O líder... O líder do Partido Popular nas Canárias.
Que os canais notícias fossem sinceros. Notícia de última hora, quer dizer, não faço ideia. Se é
na verdade,
hora,
já tem 3 dias,
aqui.
Mas para mim é. Isso é conta.
Isso é última hora. Eu achei esta história maravilhosa. Porque eu tinha uma outra história, eu não estava muito convencido dela. Era uma história sobre uma marca que lançou vinho para gatos. Mas depois não tinha espetáculo nenhum a história. Um vinho é uma mixórdia feita com umas ervas. Assim, um vinho. A teoria desta empresa americana que faz vinho para gatos era a de que a pessoa está sozinha em casa, quer beber vinho com alguém, não é? Está
pois,
sozinha em casa.
E usa o gato como desculpa.
E então, se comprar um vinho para o gato, já podem estar os dois a beber e é menos deprimente do que se estivesse sozinho.
Envolve
não,
álcool?
Não tem álcool,
não tem álcool.
Uma espécie de uma mixórdia de umas ervas e beterraba. e sal.
E parece vinho.
Parece okay. vinho. Bom, mas portanto essa história não tinha para onde ir.
Sabes como é que se chama?
Sim.
Tempero.
Pois por acaso parece, é uma coisa que podes regar. Não. A marca tirou fotografias com gatos agarrados a garrafas desse vinho. Ah, o nome do vinho é maravilhoso já agora, que é Pinot Miau. Pinot Miau
é giro.
Mas as fotografias são deprimentes porque os gatos claramente estão naquela onda de não quero estar aqui.
Pois.
Sabes uma coisa? Acabaste de contar a história que não querias contar.
Pois foi. Bom, notícia de última hora: o líder do Partido Popular das Canárias, Aziar Antona, ele estava. Também inventei o nome. Não inventei. Ele estava a assistir a um debate sobre as consequências do Brexit e decidiu partilhar isso nas redes sociais. Tirou uma fotografia ao ecrã da televisão para lançar tópicos de debate. Até aqui nada de especial. A questão é que isto foi notícia. Não por causa do debate do Brexit ou do que é que o líder do Partido Popular das Canárias pensa sobre o Brexit, mas por outra questão. É que ele tirou uma fotografia ao ecrã da televisão sem reparar que se via o reflexo dele.
E
melhor do que isso, através do reflexo era bastante claro que o líder do Partido Popular das Canárias estava sem calças. Eu tenho que vos dizer uma coisa, eu sei o que é isto, porque só que eu tive mais presença de espírito. Porque isto esteve quase a acontecer uma vez que eu tirei uma fotografia, uma coisa qualquer que fazia reflexo, e eu estava em cuecas. Estava em cuecas. E as pessoas não precisam de ver isso. Ah, não precisam de ver isso porque desviaria do tema de
claro,
debate.
Claro,
é? Desviaria
claro,
do tema de debate.
Claro, sim. claro.
As pessoas uma vez dizer, ligaram-me.
Que Adonis.
Uma vez ligaram-me de FaceTime e eu estava na casa de banho, estava nua e atendi, esqueci-me que estava nua e de repente lembrei-me que estava nua. E em vez de desligar o telefone, atirei o telefone. Sim, parti o telefone, mas pelo menos ninguém me viu nua.
Não, mas tu entrei em pânico. Mas
eu entrei em pânico.
Pois.
Eu atendi e depois lembrei-me, eu estou nua. Então atirei o telefone.
Isto deve ter sido lindo para quem estava do outro lado. Tipo, o que é que se passou aqui?
Pois foi.
Podias ter desligado apenas o telefone.
Pois
não é?
Podia.
É tão fácil, é só que é uma roda vermelha com o telefone.
Pois é, podia ter feito.
Chama-se pressionar. Não é pressionar, é tocar. Tal.
Mas não.
Sou o telefone com grande violência contra a parede.
Sim, sim. Agora imagina que o telefone caía virado para cima e aí era pior, via-se mesmo.
Via-se tudo, tudo.
Pois é.
Via-se tudo. Agora bom, já imaginámos Joana Azevedo nua.
Pronto, já podemos seguir em frente.
Claro, vamos em frente.
Peço desculpa.
O homem que mordeu o cão.
Disponível em podcast e também em vídeo em radiocomercial.iol.pt. Paulo, depois deste choque emocional estás pronto, não é?
Estava com os fones. Hora, Paulo,
tinha os fones.
Tinhas os fones, pois. É o que dizem
estavam
todos.
Estavam a falar o quê?
Só eu é que tenho direito a fazer essa pergunta, Paulo.